Angola reforçam-se os apelos para a proteção e respeito dos direitos das crianças. O jornalista e ativista dos direitos humanos, Domingos da Cruz, julga que a situação das crianças no país não deve ser vista de forma isolada. O ativista pede que seja apreciada no quadro geral de Angola, onde existem maus indicadores nos diversos domínios da vida pública.
Naquilo que é manifestamente apresentado todos os anos a nível internacional. Por exemplo, o UNICEF diz claramente que a situação das crianças em Angola é, dramática, não é? Por exemplo, o número de crianças que morrem antes e depois do parto, exatamente por causa das condições dos nossos hospitais. Mas há um elemento importantíssimo. Não se pode analisar a situação das crianças de forma separada. É preciso olhar dentro do quadro geral do país. E nós temos indicadores maus em termos de educação, o que significa que as crianças também são afetadas. Os indicadores no âmbito da saúde não são bons. E o acesso à água não é de boa qualidade e em termos de quantidade também o número de pessoas que têm acesso à água está muito aquém daquilo que são as exigências internacionais. Portanto, quando nós olharmos de forma global o país, temos que afirmar que a miséria do país afeta igualmente os direitos das crianças, porque as crianças estão dentro das famílias, fazem parte do país. Portanto, tudo que se passa no país afeta igualmente as crianças. É nesse quadro que eu olho para o respeito aos direitos da criança no contexto de Angola, que no fundo não há respeito, de facto, não é? Relativamente aos 11 compromissos, olha, para mim os 11 compromissos não passam de uma retórica de caráter política. Curiosamente, os 11 compromissos terão sido integrados em 2012 na lei sobre desenvolvimento e proteção integral da criança, e achei extraordinário, pelo menos do ponto de vista formal, mas em termos práticos, de facto, isso não é, respeitado, não é aplicado. Vê que os 11 compromissos têm hoje um estatuto de lei, não é? A nossa legislação, que inclui os 11 compromissos, porque ela está dentro da lei sobre proteção e desenvolvimento integral da criança, é uma legislação muito boa e cabria ao governo, à sociedade angolana em geral, aplicar para que os direitos da criança fossem de facto garantidos. Bastaria aplicar essa lei, acho que as nossas crianças estariam muitíssimo bem. Mas reafirmo, não se pode analisar a situação da criança perdendo de vista o quadro global do país. O país, de uma forma geral, não funciona, não está bem, não há respeito dos direitos das pessoas. Isso afeta igualmente os direitos desse grupo particular e vulnerável que são as crianças, não é? Relativamente ao número de crianças que fica fora do sistema de ensino todos os anos, a solução é simples. Bastaria o governo construir escolas para todas as crianças. Portanto, aqui não há nada que se possa...
No quadro legal, o país está bem servido, a começar pela própria Constituição da República, que defende a criança como sendo prioridade, e ainda o Código da Família. A ratificação da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito da Criança, a Lei sobre a Proteção e Desenvolvimento Integral da Criança, são outros documentos legais que reforçam o quadro legislativo de proteção e garantia dos direitos das crianças. Domingos da Cruz afirma que a Lei sobre Proteção e Desenvolvimento Integral da Criança não passa de uma legislação morta, pois que não é aplicada no país. Da Cruz pensa, por outro lado, que a implementação desta lei melhoraria as condições sociais das crianças angolanas, à semelhança de outras realidades.
Conclui, basicamente, que Angola tem um quadro legal extraordinário. Tem um quadro legal extraordinário, à semelhança de outros setores. No que diz respeito ao cuidado, aos direitos da criança, nós temos um quadro legal extraordinário. Gostaria, por exemplo, de invocar a Constituição da República de Angola, né? É muito clara. Centraliza também a criança como sendo prioridade. Em 2012, Angola aprovou a Lei 25/22 de agosto, não é? A Lei sobre Proteção e Desenvolvimento Integral da Criança, uma lei extraordinaríssima quando se compara com outros países avançados. É, mas, infelizmente, é uma lei morta, não é? Ela tem um caráter meramente formal e não é respeitada, não é implementada. E eu acho que se ela fosse implementada, a situação das nossas crianças talvez assemelhar-se à de países avançados, não é? E, para além do quadro legal que Angola tem no plano interno, somos um Estado parte dos instrumentos internacionais de proteção e defesa dos direitos humanos, particularmente no que diz respeito aos direitos da criança, como é o caso da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança. Temos igualmente um instrumento fundamental sobre proteção dos direitos da criança a nível de África, do qual Angola é igualmente parte. Ora, todos esses instrumentos aplicados no contexto angolano certamente que traduzir-se-iam em, sei lá, uma vida diferente para as nossas crianças, e elas certamente sairiam dessa situação lamentável, né? Para não esquecer o nosso código da família, que é também interessante, coloca a criança no centro da família, né, como prioridade. Em relação, para além da conclusão de que nós temos um quadro legal favorável e que somos parte de vários instrumentos internacionais que viabilizam a proteção da criança, o relator também permitiu-me compreender que há uma certa tolerância por parte da sociedade, de que isto é normal e que as crianças podem perfeitamente fazer isso sem nenhum problema.
A indiferença da sociedade e do Estado angolano perante a situação das crianças vulneráveis no país está a indignar a Igreja Católica em Angola. A insatisfação foi manifestada recentemente pelo bispo do Moxico, Dom Tirso de Jesus Blanco. O prelado, que visitou algumas comunidades da província de Moxico, onde é bispo, denunciou casos graves de falta de saneamento básico e a precariedade dos serviços sociais elementares.
E as crianças estão na droga, estão no alcoolismo, estão nas más companhias, fazem coisas que nós não nos agrada e até nós nem imaginamos que os nossos filhos possam fazer. Porque durante muitos anos deixamos um pouquinho à solta. Muitos de nós, já os mais velhos, saíram de bairros, das aldeias, da província de Moxico e vieram aqui na cidade. Alguns por situações de guerra, outros por conveniência da economia. Lá na aldeia, as crianças vivem num ambiente bastante homogêneo. Todas são mais ou menos iguais. Mas aqui na cidade encontramos todo tipo de pessoas. Há pessoas muito boas, há famílias boas, mas há outros também que vivem quase sem referência à sua família. Há também muito roubo, há muita gatunagem. E então as nossas crianças também podem e têm o risco de se ajuntar com estas pessoas que são menos recomendáveis, inclusive também no nosso bairro onde nós estamos. Também, claro que a situação da criança nos preocupa. Eu estive a visitar nestes dias, por exemplo, o bairro Sangondo. No bairro Sangondo me impressionou a quantidade de crianças com sarna, problema de higiene, também de tratamento. E o posto médico estava lá vandalizado, foi vandalizado. Roubaram as coisas uma e outra vez, até que depois já não conseguem mais atender, não tem porta, não tem janelas, uma parte já até roubaram as chapas. Como se vai atender as crianças? Depois, a água. Tem chafarizes, já visitamos dois chafarizes aí, que as pessoas estragaram, colocando pedrinhas lá no chafariz. Mas qual é o benefício? Não sabemos. Por que é que acontece? Não sabemos, né? Escolas também, que são roubadas sistematicamente, portas, janelas, depois as pessoas usam como casa de banho, sabe? Há uma atenção que devemos dar às crianças e uma importância que devem ter, para as quais estas coisas são importantes: atendimento de saúde, água, né? Estive a fazer a visita pastoral nesta semana também a Xicala, né? Xicala. São 35 quilômetros aqui. Lá não tem água. Mas eu vi lá algumas torneiras e chafariz. E eu disse, isso? Sim, senhor bispo, funcionou isso. Até que os nossos irmãos asiáticos estragaram a conduta e agora já não tem mais água. E a água em Xicala fica a 6 quilômetros. Quer dizer, as pessoas para tomar banho, para cozinhar, para aquilo que for, tem que andar 6 quilômetros para ter água. É? 6 quilômetros. A pé. A pé. Então imagina como é a vida também das nossas crianças que precisam. Não é? Os pais têm que assumir mais esta responsabilidade. E alguns até que poderiam assumir, mesmo não sendo filhos biológicos, assumir estas crianças quando são pequenas para lhes dar uma educação. A criança quando tem uma idade 8, 9, 10, 11 anos, nós dizemos que é maleável. É como o barro nas mãos do oleiro. Nada, e até nós nem imaginamos que os nossos filhos possam fazer.
A 1 de junho deste ano, Dia Internacional da Criança, o jornalista e ativista dos direitos humanos, Domingos da Cruz, divulgou por via eletrónica o seu mais recente relatório sobre a situação das crianças garimpeiras de pedras à luz do direito ao desenvolvimento. O documento, que resulta de uma pesquisa efetuada nas províncias de Benguela, Bengo e Huambo, faz denúncia de crianças que são exploradas nos trabalhos de procura de pedras preciosas.
Olha, nós fizemos questão de escolher as províncias de Benguela, Namibe, Huambo e Bengo, não só as três que colocou na sua pergunta, mas incluindo Bengo também, por uma razão bastante simples. Usamos a metodologia Bola de Neve, que é identificar inicialmente as províncias de forma aleatória, mas claro, com uma justificativa prévia. E a justificativa era necessário ter diferentes pontos afastados do país para que o trabalho fosse relativamente inclusivo. Fomos ao extremo, um dos extremos, não é? A província do Namibe, e depois um pouco litoral, nesse caso a província de Benguela, incluindo também Bengo, e que a província do Bengo nós exploramos uma zona fronteiriça com Luanda, que é o município de Kakwako, particularmente no bairro Pica, não é? Naquela zona do Panguila, onde fizemos a pesquisa. Portanto, é uma zona que no fundo se confunde entre Luanda e Bengo. Em relação a estas províncias, de facto o número de crianças que se dedica a essa atividade é grande. E é de lamentar, como é óbvio, porque se as crianças encontram-se nesta situação, a pergunta que se coloca é que futuro para estas crianças, para as suas famílias e também para o país, como é óbvio, não é? Porque serão essas crianças que certamente serão adultas no amanhã e poderão desempenhar cargos por mais irrelevante que sejam, por mais simples que sejam, terão certamente influência na sociedade para o bem ou para o mal, né?
Ora, a situação que relata no relatório, noutros termos, pode ser considerada como exploração de menores?
Esta situação configura, como é óbvio, a exploração de menores, sem dúvidas. Não se pode negar. Encontramos efetivamente diante da exploração de menores.
O ativista diz ter-se deparado no decurso da sua pesquisa com casos alegadamente de exploração de menores.
Mas nós não podemos falar de exploração de forma direta, porque elas não têm relação com uma instituição ou com pessoas que as mandam fazer aquilo, não é? Umas acompanham os pais e fazem simultaneamente Como sabemos, temos a tradição, por exemplo, a nível das zonas rurais, dos pais levarem os filhos para a agricultura, ou até mesmo para a caça, ou para a pesca, e por isso não se pode falar de uma exploração no sentido tradicional, não é? De um senhor feudal que serve do trabalho infantil para ganhar grandes somas de dinheiro. Não é? Em alguns casos, de acordo com as crianças com as quais cruzei durante a investigação, eles fizeram questão de afirmar que fazem voluntariamente, entre aspas, porque é o único caminho que encontraram para sobreviver, para conseguir adquirir aquilo que é essencial para as suas vidas, não é? Roupa, alimentação, e algumas inclusive usam o dinheiro que ganham na extração.
Em face das situações adversas por que passam as crianças angolanas e as suas respectivas famílias, de forma geral, Domingos da Cruz propõe no seu relatório que se crie um rendimento mínimo universal para acudir as famílias vulneráveis.
Eu recomendo que se crie, por exemplo, um rendimento mínimo universal para as famílias. Consultores de psicologia comunitária, no âmbito da psicologia clínica, para que se possa recuperar as crianças dos traumas decorrentes da atividade na qual se dedicam, e em caso de dificuldades, as autoridades angolanas podem perfeitamente recorrer aos outros Estados-membros das Nações Unidas, porque a Carta das Nações Unidas é muito clara, né? Em caso de dificuldade em qualquer política pública, os Estados-membros, a nível da comunidade internacional, podem perfeitamente solicitar a ajuda de outros Estados. Né? E nessa matéria de proteção da criança, há Estados que avançaram bastante, como é o caso da Austrália, da Nova Zelândia, da Noruega, de Cabo Verde, Ilhas Maurícias, Botsuana. E estes podem, efetivamente, dar-nos um grande auxílio no que diz respeito à proteção da criança dentro da Carta, conforme estabelece a Carta das Nações Unidas. Né? E acho igualmente que a proteção da criança não perpassa exclusivamente as instituições do Estado. Eu acho que é necessário que a sociedade civil se engaje também, por exemplo, pressionando cada vez mais o Estado, criando organizações que se dediquem de forma especializada, exclusivamente à questão da criança. Acho que seria interessante a criação em Angola e recomendo isso.
A ideia foi reafirmada pelo padre e economista Daniel Malamba, o sacerdote do clero arquidiocesano de Luanda, exorta a melhoria das políticas sociais de emprego e apoio às famílias por meio da garantia de um subsídio mínimo de assistência.
A mudança de vida das nossas crianças, em primeiro lugar, é que o governo, isto é o governo, isso é o governo, haja políticas sociais de emprego para todos. Ponto final. E segundo, que haja política social de apoio às famílias. Que uma família, pelo menos, receba no fim do mês, por cada criança que tem, pelo menos $50. Traduzir em 35 mil kwanzas por cada criança. Porque isso ajuda. Os outros países fazem isso, não é? Eu penso que se queremos cuidar a criança, devemos cuidar as famílias. Devemos nos preocupar pelos adultos que vivem sem emprego e, entretanto, não podem viver sem fazer filho. Quanto mais pobres existirem em Angola, para muitos é muito bom. Eu já vi um dirigente a dizer: eu prefiro governar analfabeto.
O indicador eleitoral.
Prefiro governar analfabetos, porque quando as pessoas crescerem em consciência, serem capazes de se organizar, vão ser vistos como inimigos de alguém. Nós temos um país que de 75 com o comunismo, depois veio não sei o que veio. Esse país, as pessoas em Angola tornaram-se paradíssimas à espera. Jesus Cristo, no episódio.
Padre e economista Daniel Malamba, sacerdote do clero arquidiocesano de Luanda, que exorta a melhoria das políticas sociais de apoio às famílias angolanas por meio da garantia de um subsídio mínimo de assistência em face das situações adversas por que passam as crianças em Angola. A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.